A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Sejam todos muito bem-vindos ao Falando Ciência, a sua conexão semanal com o conhecimento que vai ao ar, claro, pela nossa Universitária FM 107,9, a sintonia da Terra. Eu sou o professor Hermógenes Davi, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, muito bem acompanhado pela professora Giovana Guedes, do Departamento de Ciências da Informação. Boa tarde, Giovana.
Boa tarde, Hermógenes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Falando Ciência, o programa que traz todas as novidades do mundo científico para todos nós.
No programa de hoje, vamos falar sobre ética da informação, um campo de estudo interdisciplinar que se dedica a analisar os princípios e valores que guiam o uso da informação na sociedade.
Era uma vez na ciência.
A ética da informação é a área que investiga as questões éticas decorrentes do desenvolvimento e da aplicação das tecnologias de informação. Ela fornece uma estrutura crítica para considerar questões morais relativas à privacidade informacional, agência moral, por exemplo, se os agentes artificiais podem ser morais, novas questões ambientais, especialmente como os agentes devem se comportar na infosfera, problemas decorrentes do ciclo de vida, criação, recolha, gravação, distribuição, processamento e etc., e de informação, especialmente propriedade e direitos de autor e exclusão digital. Quais são os objetivos, então, educacionais da ética da informação? São os seguintes: ser capaz de reconhecer e articular conflitos éticos no campo da informação, ativar o senso de responsabilidade em relação às consequências das interações individuais e coletivas no campo da informação, melhorar a qualificação para o diálogo intercultural com base no reconhecimento de diferentes tipos de culturas e valores de informação, fornecer conhecimentos básicos sobre teorias e conceitos éticos e sobre a sua relevância no campo diário de informação. As questões éticas relativas ao acesso e disseminação da informação estão relacionadas a problemas de acesso público e serviços de referência, bem como ao direito humano de comunicar. A questão do acesso pode ser estudada tanto como uma questão individual como social.
Fazendo Ciência.
Bom, para falar sobre o tema, recebemos aqui mais uma vez o nosso convidado especialíssimo, o professor Marco Schneider, que é professor titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, professor associado do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, autor dos livros A Era da Desinformação, Pós-Verdade, Fake News e Outras Armadilhas e A Dialética do Gosto, Informação, Música e Política. O professor Marco também é presidente do International Center for Information Ethics e membro da Rede Nacional de Combate à Desinformação, sem deixar de destacar que ele também é torcedor do Fluminense. Seja bem-vindo mais uma vez, professor, ao nosso estúdio.
Muito obrigado, Hermógenes. É uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês.
Professor Marco, gostaríamos de saber um pouco sobre a sua trajetória, né, enquanto pesquisador, professor. O senhor poderia falar um pouco para a gente, né, em relação à sua trajetória?
Vou correr aqui, né, que já se vão 20 e poucos anos. Eu sou professor de comunicação social, né, formado em comunicação social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu também fiz o meu mestrado. Depois eu fiz um doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, ainda em comunicação, e um pós-doutorado em estudos culturais na UFRJ novamente. Eu comecei a dar aula em vários lugares, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no interior do Rio, em faculdades particulares, desde 2003 até 2010 ou 11, se eu não me engano. Depois eu passei para a Universidade Federal Fluminense e para o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, não é? Onde o meu cargo, na verdade, é de pesquisador. Né? Eu sou professor também, mas o cargo oficial lá é de pesquisador, ou seja, nosso salário é para fazer pesquisa. Vinha da comunicação social, continuo na comunicação social, mas eu me dedico também, talvez principalmente, à ciência da informação, que é a área do IBICT. A comunicação social e a ciência da informação são dois campos de estudo, vizinhos, com entrelaçamentos, intercâmbios, mas que têm a sua história, né, tem a sua especificidade. Como eu atuo nos dois campos, eu tento encontrar os pontos de convergência entre elas, né, entre o que a ciência da informação e a comunicação social podem trazer, podem somar para a gente entender melhor algumas coisas, como toda ciência, algumas coisas que acontecem na realidade e que não são tão óbvias, que não são tão aparentes. Eu me dedico, principalmente nesses anos todos, a estudar a ética da comunicação e a ética da informação. Então, na ética da comunicação, eu sou professor, por exemplo, de ética jornalística. Na ética da informação, o tema não é exatamente o jornalismo, a gente se dedica mais a pensar nas redes digitais, né, em outras questões específicas da ciência da informação. E vindo da questão da ética, eu acho que não dá para pensar ética sem pensar política, porque ética tem a ver com prática, né, com ação, com o que as pessoas fazem na vida, o que elas dizem, o que elas fazem, o que elas calam, o que elas deixam de fazer. E a ética se pergunta, isso está certo, isso está errado? Por quê? Não é? E aí, quando você pensa nos indivíduos, se fala em ética, mas quando você pensa no coletivo, essas ações elas têm uma dimensão política. Então, eu me interesso também pela política da informação, pela política da comunicação, o que envolve, por exemplo, o debate sobre a regulamentação das redes digitais, onde circula tanta desinformação. E aí, a questão da desinformação me leva a um terceiro ponto de interesse nas minhas pesquisas, que é um palavrão. Geralmente, as pessoas falam o que é isso, mas eu vou falar que é importante todo mundo conhecer essa palavra, epistemologia. Na verdade, não é tão complicado assim. Epistemologia é o ramo da filosofia que tenta definir o que é ciência. O que é uma ciência? O que distingue um conhecimento que a gente vai chamar de científico de um outro conhecimento que não é científico? Porque você experimentou, porque você viu, porque te contaram, você leu em algum lugar. Né? Como é que, por que um determinado texto, uma determinada ideia, um argumento merece ser chamado de científico? O que ele precisa ter para ser chamado de ciência? É isso que a epistemologia estuda. Cada ciência vai ter a sua epistemologia. Vai ter epistemologia lá dos médicos, vai ter epistemologia dos engenheiros, dos físicos, que vão se fazer a pergunta. O que faz da medicina, ou da física, ou da geografia, sei lá, uma ciência? Nós, da comunicação e da ciência da informação, também nos fazemos essa pergunta. A comunicação social é uma ciência? Por quê? O que ela precisa fazer para merecer ser científica? A ciência da informação, que já tem ciência no nome, é científica mesmo? O que precisa ter, o que precisa fazer para merecer ser científica? Então, eu, nos meus estudos, eu cruzo preocupações éticas, políticas e epistemológicas, agora que a palavra está explicada, sobre a informação e a comunicação. É basicamente isso em termos genéricos, só que na prática isso tem a ver com fake news, com desinformação, com regulação das redes, com formação de competência crítica em informação, em comunicação, educação para as mídias, né? Informar pessoas qualificadas ou menos vulneráveis a serem feitas de otário.
Muito obrigada, professor Marcos. Só esclarecendo para os nossos ouvintes que o professor Marcos está aqui no estúdio conosco em Fortaleza. Ele mora no Rio de Janeiro, mas ele está aqui porque ele veio participar de uma série de eventos na Universidade Federal do Ceará, promovidos pelo Departamento de Ciências da Informação e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Nós tivemos o Dia do Bibliotecário, os 60 anos do curso de Biblioteconomia da UFC, assim como a abertura do semestre do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Tivemos também a presença do professor Marco num evento promovido pelo Grupo de Pesquisa SEMAI da UFC, juntamente com o Observa UFC. E eu já aproveito para divulgar para os nossos ouvintes que a gente divulga ciência, divulga o Falando Ciência no Observa UFC no Instagram, como a gente também tem o Instagram do Falando Ciência, não é, Hermógenes?
Exato.
Para vocês poderem seguir no Instagram.
@ falando _ ciência.
E aí, Marco, veio também, né, o professor Marco Schneider, ele veio para apresentar, né, o seu livro, o livro A Era da Desinformação. E se você puder falar um pouco para a gente sobre o seu livro, qual o objetivo, né? Assim, qual é a proposta desse livro, de que ele trata, para os nossos ouvintes ficarem, de repente, curiosos e poderem adquirir o seu livro.
Obrigado, Giovana. Antes de falar do meu livro, só vou lembrar um outro evento Você esqueceu de dizer que foi os 70 anos da Universidade Federal do Ceará que também foram comemorados ao mesmo tempo. Aprendi isso e fiquei muito satisfeito, muito honrado de ter podido estar presente, que eu senti a emoção das pessoas, né, e da professora Antonieta, fundadora, uma das pioneiras do curso de biblioteconomia, que estava presente, o reitor. Foi bem bacana tudo. Obrigado pelo convite, gostei muito de estar aqui com vocês. Estou gostando ainda. Sobre o meu livro, eu vou falar dele com base no próprio título: A Era da Desinformação, Pós-Verdade, Fake News e Outras Armadilhas. A Era da Desinformação, por quê? Porque há uns 10 anos atrás se falava que a gente estava na sociedade da informação. Há 20 anos atrás que se fala isso. Entramos na sociedade da informação. Com a internet, todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai poder se comunicar, né? Não há mais poderes de... Não vai ser só a grande mídia que vai poder formar a opinião pública. O mundo vai ser mais democrático. Tinha um filósofo que falava da inteligência coletiva. As pessoas vão colaborar. O mundo vai ser um paraíso graças à internet. E não é bem isso que está acontecendo, né? Então, as utopias da sociedade da informação, de certa maneira, deram com os burros na água. E aí a gente pode falar que está, talvez, numa sociedade da desinformação, numa era da desinformação. Por quê? Pela proliferação de fake news. E o Brasil, em alguns momentos, parecia um hospício a céu aberto nos últimos anos. O que a gente via de gente acreditando em maluquice e celebrando maluquice em multidões no meio da rua e no mundo, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos também, principalmente, eles têm boas influências às vezes, né? Mas têm péssimas influências em outros casos, para a gente. O meu livro vai tentar colaborar com o entendimento do que fez com que aquela promessa da comunicação livre, democrática, virasse esse estrupício, virasse esse monstrengo. Que fatores levaram a isso? Eu tento entender isso, e são fatores de ordem econômica, política, cultural, combinados, né? E a vulnerabilidade psicológica das pessoas, ela é susceptível de manipulação, e com a popularização dos smartphones, todo mundo recebe um caos de informação que vem sabe-se lá de onde, mas estudos podem demonstrar que sabe-se sim de onde, né? Existem fábricas de falcatrua pelo mundo, né? Com redes de transmissão, estratégias, etc., etc., e que foram muito importantes e decisivas em eleições majoritárias no mundo, como nas eleições americanas de 2016, brasileiras de 2018, na saída da Inglaterra da União Europeia. Tudo isso está bastante comprovado e demonstrado. Então, a gente tenta entender isso. E é claro que as tecnologias têm um papel central, mas a culpa não é da máquina, né? Como a Giovanna falou no início da apresentação desse programa, que a ética da informação vai se perguntar: será que os agentes artificiais podem ser condenados moralmente? Claro que não. Não se pode culpar um algoritmo de nada. Quem diz isso, que a culpa é do algoritmo, é o dono da empresa que programou o algoritmo, que quer se eximir de responsabilidade sobre os danos que o seu algoritmo está causando. Isso foge do nosso controle. Então você é um irresponsável se você está produzindo uma coisa descontrolada que gera esses efeitos. Então tem que ter putabilidade para esses caras. Então a culpa não é do algoritmo. O algoritmo não passa de um programa de processamento de dados, que eu acho um absurdo você responsabilizá-lo de alguma coisa. E nem o programador. Você tem que responsabilizar o chefe do programador, que deu a ordem para ele fazer aquele algoritmo. É essa a questão principal. Bom, então meu livro vai tratar dessas coisas, mas eu tenho uma intuição teórica, científica, quer dizer, uma hipótese, uma aposta. A ciência também funciona assim, né? Quando você tem uma tese, é quando você demonstra uma coisa, você pode provar. Uma hipótese é quando você ainda não tem a prova, mas você tem uma suspeita, que uma boa explicação para aquele problema pode se dar por este ou aquele caminho. Então, a hipótese é uma suspeita, é um caminho de investigação. E eu trabalhei com a hipótese que, para entender melhor o que está acontecendo no mundo hoje, é importante estudar o mundo hoje, mas a desinformação tem um parentesco profundo com a mentira. Embora ela possa usar meias-verdades, né? Ela nem sempre é uma mentira cabeluda, mas ela sempre, no fundo, acaba sendo uma mentira, porque ela tira as coisas de contexto, ela só mostra um lado e não mostra outro. Isso quando ela não mente descaradamente, não é? Bom, e aí eu fiquei me perguntando, aonde se encontra, onde que a gente localiza nos livros, né, estudos sobre a mentira. E quando você vai falar estudos sobre a mentira, obviamente não dá para pensar mentira sem o seu par de oposição, que é a verdade. E aí eu pensei, quem estudou, em que livros eu vou encontrar reflexões importantes, pensamentos importantes sobre a questão da verdade e da mentira? E a resposta é quase óbvia, é na filosofia. A filosofia é tem um acúmulo de produção de pensamento de livros de 2.500 anos e boa parte deles vai girar em torno desses problemas da verdade e da mentira. Então, no meu livro, eu me atrevi, não sendo filósofo de formação, mas sendo um interessado no assunto, com alguma leitura, nas últimas décadas, eu me atrevi a pesquisar alguns livros de referência, alguns textos de referência na história da filosofia que discutem a verdade e a mentira. E aí eu fui lá em Platão, eu fui em Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Marx, Gramsci, Walter Benjamin e Derrida, e uma série de filósofos antigos, medievais, modernos e contemporâneos. Não é que eu estudei tudo isso, gente, não é possível, é muita coisa. Estudei um texto mais curto de um texto mais longo de outro. É algo que é possível você estudar ao longo de alguns anos de pesquisa, né? Eu não virei um sabichão da filosofia, não, e da verdade e da mentira, né? Ninguém é, que se alguém dizer que é, está mentindo. Mas eu estudei alguns textos importantes e trouxe eles no meu livro. Então, o meu livro vai juntar o estudo de fatos contemporâneos, o estudo de estudos contemporâneos sobre esses fenômenos de fake news, de pós-verdade, com esses estudos mais antigos sobre a verdade e a mentira, que trazem boas pistas para a gente tentar decifrar esse caos, né? Essa bagunça, você desfazer esses nós, você achar as agulhas aí no cipoal, tem um monte de expressão para isso. É tudo muito. As coisas não são simples, as coisas são difíceis. A gente, para torná-las simples, a gente tem que desfazer o nó. Mais ou menos isso que eu tentei fazer. Muita gente está estudando esses assuntos, eu tentei não repetir o que está sendo dito, eu tentei sintetizar, resumir o que eu li de mais importante sobre a desinformação, a pós-verdade e as fake news, mas trazer alguma coisa nova que eu ainda não tinha visto ninguém dizer. Trazendo algumas reflexões, por exemplo, sobre a pós-verdade. A palavra pós-verdade foi uma palavra da moda em 2016 ou 2017, circulou no mundo inteiro e tal. E o que queria dizer pós-verdade? Se você for olhar nos dicionários Oxford, vai ter uma definição que é mais ou menos assim. Pós-verdade designa uma situação na qual crenças têm mais peso na formação da opinião pública do que evidências ou argumentos racionais. Quando crenças pesam mais na formação da opinião pública do que evidências científicas, né, e argumentos racionais. Aí eu me perguntei, ué, mas o que tem de novo nisso? Não foi sempre, desde quando argumentos e evidências dominam a opinião pública? Tem o seu papel, mas as crenças sempre tiveram um papel decisivo. O que tem de específico na nossa época? E aí a minha resposta, o tipo de crença que está sendo mobilizado hoje em dia. São crenças negacionistas, são crenças baseadas em teorias conspiratórias, são crenças estapafúrdias, são crenças esdrúxulas, são crenças reacionárias, enfim, que favorecem determinados grupos de interesse políticos, que no extremo são neofascistas, e que são mobilizadas via as redes digitais, né? A popularização das redes digitais. Então você tem grupos políticos e econômicos por trás disso, que diretamente interessados. Você tem as plataformas digitais, que não são diretamente interessadas, mas elas ganham muito dinheiro com a multiplicação de absurdos. Por quê? Porque os absurdos mobilizam emoções de raiva, de ódio, de medo, e isso gera mais engajamento, e o negócio das plataformas é engajamento, é que as pessoas fiquem o máximo de tempo conectadas para que valorize a publicidade das empresas, né? Então é um negócio complexo. As empresas, quanto mais gente conectada, mais as empresas de mídia digital conhecem o comportamento das pessoas, portanto conseguem vender dados sobre as pessoas para publicidade programática, que é uma forma ultra eficiente de publicidade. Então empresas como Google, Facebook, Meta e tal, no fundo ganham dinheiro com publicidade. Então você tem empresa ganhando, o cara da falcatrua ganhando, mobilizando opinião pública para gerar esse tipo de crença, e o efeito social disso é terrível, não é? É uma armadilha. Tudo isso é uma armadilha de fake news e tudo mais que precisa ser entendida e as pessoas precisam conhecer.
Pois é, Marco, os resultados da primeira etapa do Censo Escolar 2023 foram divulgados agora em fevereiro pelo MEC, trouxeram um dado assustador. Os dados mostraram que mais de 8,8 milhões de brasileiros com idades entre 18 e 29 anos não frequentam a escola e também não concluíram a educação básica. Além disso, se nós considerarmos todas as faixas etárias, nós temos mais de 68 milhões de pessoas, ou seja, 68 milhões de pessoas com problemas relacionados à educação básica. Não temos aí um terreno super fértil para que essas pessoas possam cair nessas armadilhas?
Sem dúvida, isso é terrível, não é? É que nós ainda estejamos enfrentando esse tipo de problema no século XXI, não é? O acesso à educação básica no Brasil. Claro que isso torna as pessoas mais vulneráveis, mas eu vou dizer uma coisa. Às vezes a gente tem uma imagem de que as pessoas com menos escolaridade são mais vulneráveis às fake news. Não necessariamente. O que é mais assustador é que pessoas com muita escolaridade são extremamente vulneráveis às fake news. Porque a questão não é apenas a escolaridade, é que tipo de escolaridade. Então vamos lá. É claro que a educação básica e universal é uma coisa que tem que ser defendida e pronto. Todo mundo tem que aprender português, matemática, história e filosofia e aprender bem. Isso é um direito humano, a formação qualificada. E isso certamente há de tornar as pessoas menos vulneráveis à desinformação, principalmente se elas estudarem, elas tiverem uma formação que a gente chama uma formação crítica, porque não é qualquer formação. Quando a gente vê a quantidade de médico falando absurdo sobre vacina, a quantidade de advogado, de engenheiro acreditando em terraplanismo, numas coisas doidas aí, isso me faz questionar o quanto que a escolaridade é tão decisiva ou não para tornar as pessoas mais imunes à desinformação. E aí é uma coisa que a gente observa, né? Nós somos professores e temos parentes e amigos. Você pode conhecer um engenheiro que é o melhor engenheiro do mundo, mas isso não o qualifica a dar opinião sobre a violência urbana ou a pobreza. A formação dele de engenheiro não lhe qualifica em nada para dar opinião sobre as causas da violência. Isso você precisa de um sociólogo que estude isso, não é de um engenheiro. Um advogado pode ser um jurista brilhante, mas isso não qualifica em nada a dar opinião sobre vacina. Um médico pode ser, mais uma vez, né, a gente estava conversando isso aqui em off, pode ser um excelente cardiologista, um excelente oftalmologista, mas isso não o qualifica para falar de infectologia e saúde pública. Muito menos de violência urbana ou de melhor forma de governo. O que acontece, tem um grande autor carioca falecido, né, já tem mais de 100 anos, o Lima Barreto, escreveu um livro chamado Os Brusundangas, que era uma espécie de crítica ao Brasil, que o Brasil tinha criado uma espécie de nobliarquia de doutores, de quem usa o anel, né? Na verdade, eram os médicos. O cara tinha um anel, o cara era bacharel em medicina, era como se fosse um barão, como se fosse um duque, como se fosse um nobre, estava acima dos mortais, não é? Isso ainda sobrevive um pouco. Então, como a faculdade de medicina é uma faculdade muito difícil de se passar, e olha, eu tenho irmãs médicas, eu não estou falando contra a medicina, pelo amor de Deus, não é isso. Mas uma observação que eu faço, em caráter hipotético, eu não posso provar, eu não fiz um estudo sobre isso, mas é uma hipótese de que essa tradição no Brasil dos doutores, que na verdade não são doutores, são bacharéis, né? Eles fizeram uma graduação, com bacharelado em direito. Enfim, quem fez uma faculdade de medicina, de direito e engenharia, que são as mais tradicionais, são os doutores. O engenheiro não, né? Mas o advogado e o médico, todo mundo chama de doutor. Na verdade, doutor é quem tem doutorado, que depois da faculdade ainda estudou mais 6 anos, pelo menos, com mestrado e um doutorado. E aí é um pesquisador. Mas os doutores ainda gozam no senso comum, na mentalidade popular e na deles mesmos, de uma certa posição de prestígio, de respeitabilidade, que parece que ilude alguns deles e lhes dá a impressão de que eles podem falar do que não sabem. E é por isso que eu digo que a gente vê tanto médico, tanto engenheiro, tanto advogado falando besteira sobre o que não entende, eu fico tentando entender a razão. E é exatamente por isso que eu me pergunto se a escolaridade é tão decisiva assim na imunização, vamos chamar assim, das pessoas em relação a fake news. Tenho minhas dúvidas.
Olha, vocês já perceberam que esse assunto ele poderia render,
muito
acho que
vasto,
mais uns 10 programas aí conversando com o professor Marco. Mas a gente precisa encerrar o nosso programa de hoje, o nosso papo vai ter que terminar por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa todas as segundas-feiras, às 14h30, na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados, 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também é disponibilizado no site da Universitária FM e também no Spotify. Giovana, obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço pela sua presença aqui. Principalmente ao professor Marco, muito obrigada.
Eu que agradeço, aproveitando o último segundo de propaganda, o meu livro está à venda na Amazon e nas melhores livrarias pela internet. Vocês encontram A Era da Desinformação, Pós-Verdade, Fake News e Outras Armadilhas. Obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos.
Este foi o seu Falando Ciência e até a próxima.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.